בעזרת השם, דף סמך ד' תתא דג'ירובין, יסתמוס דף סמך ג' עמוד ב', דף סמך ג' וברסו, נפנוצ'י מהלינה, נאוצ'י הפלברה דלינה, עזר אבונה בריד רב יהושע. נאמרת ג'ון אסונטו, כי הבאי פלו פרא, ואריוז יהודים כמורבים ז'ותו קונגוי נו מבוי, אוז יהודים תנתרו על עוגה דוגוי, הפרופרדאי ג'ידלי נו מבוי, אוז ג'ירייטוס קריטי נו מבוי, וניקומודו ג'פודי כרגה נו מבוי כמורם גוי לה. Alugando dele a propriedade dele, os direitos dele. E esse goi não aceitou alugar para os Yehudim o direito dele no Mavoi. Não é possível fazer o Verhatzerot e Shutuvei Mavoi nessa situação. Não é possível fazer Bitul Dreshut também. Aparentemente não existe nenhuma solução para esses Yehudim poderem carregar nesse Mavoi. Preabai falou para eles uma solução. Que todas as pessoas façam Bitul Dreshut. Bitul Dreshut significa que eles vão anular a sua propriedade nesse Mavoi, transferir esses direitos da propriedade para uma das Yehudim que mora nesse Mavoi, automaticamente é como se fosse que só um Yehudim morando com um Goi no Mavoi, e uma das halakhá com relação ao prêmio de Rabeleza Ben Yaakov, que um Yehudim que mora junto com um Goi num Hatzir ou num Mavoi, pode carregar nesse Hatzir, nesse Mavoi de sua casa, para o Mavoi e também no Mavoi, no Beco. Você falou abai para essas pessoas. Continua a Gemara, Azar Ravuna Bered Rav Yehoshua, Amrar Eshmata Kamede Rava. Ravuna Bered Rav Yehoshua escutou esse conselho de Abaye, e ele foi contar para Rava esse ensinamento. Amarle, falou Rava para Ravuna Bered Rav Yehoshua, em que, se Abaye tem a razão que é possível fazer dessa forma, Bital Taturat Eruv, meu toma voi, automaticamente as pessoas vão esquecer das Alachot de Tufchito Fema Voot, nesse Mavoi, as pessoas vão achar que pode carregar, mesmo sem fazer Tufchito Fema Voot. Acha que pode carregar também sem Bitul Reshut automaticamente, sem fazer essa transferência dos direitos, as posses de cada um para uma dessas pessoas? Ele falava, tem aqui um receio e não podemos fazer a Laha como Abai falou. Fala, agora, de Me'arve, Ravuna Bered Rav Yehoshua falou, vamos obrigar essas pessoas a fazer sem Shitufei Mavot, para vocês não esquecerem que existe esse conceito de Shitufei Mavot, não chegarem a carregar sem Bitul Reshut, sem Shitufei Mavot. Yomru, falará, as pessoas vão se enganar. Eruv Moir, Makom Nochri, eles podem se enganar e falar que existe o conceito de Shitufei Mavot, mesmo num recinto que tem um goi morando lá. Já vimos que a Halakha não é assim. Se tem um goi morando num recinto, os sábios decretaram que o goi está uma parte nesse recinto, nesse Mavot e nesse Hatzer, e o Shitufei Mavot e o Ruvei Hatzerot não funcionam. Se vamos falar para essas pessoas fazerem Shitufei Mavot, para elas não esquecerem dessa Halakha de Shitufei Mavot, eles podem pensar que funciona Shitufei Mavot, mesmo numa situação que tem um goi morando lá. E podem se enganar também na Halakha na prática. Sabemos que se eles fizerem esse Bitul Reshut, transferiram as suas posses para uma dessas pessoas, só é permitido carregar ou no Mavoi utensílios que já estavam no Mavoi, no beco, na véspera de Shabbat, ou podemos carregar da casa desse Yehudi que não fez o Bitul Reshut, esse Yehudi que recebeu essas posses das outras pessoas, de sua casa para o Mavoi e vice-versa. É proibido carregar de outros pátios para esse Mavoi, uma vez que eles vieram o Bitul Reshut, eles se proibiram e anularam completamente suas posses naquele Mavoi. Se vamos falar para essas pessoas fazerem sim o Shitufei Mavot, eles podem pensar que o Shitufei Mavot funciona na situação que existe um goi morando lá. E podem se enganar e carregar dos Hatzerot e de suas casas para o Mavoi como se fosse uma situação comum. Se as pessoas compraram duas refeições em sociedade, fizeram o Shitufei Mavot, colocaram em um desses pátios, se só fossem Yehudim que moram lá, poderia carregar livremente naquele pátio e naquele Mavoi. Mas agora que tem um goi morando lá, isso é proibido, eles não vão saber diferenciar essas duas situações, mostra que o Shitufei Mavot funciona. Ravuna Bered Rav Yehoshua tem uma outra solução. De Machrizina, vamos avisar para essas pessoas que o Shitufei Mavot não vale, é proibido carregar dos pátios para o Mavoi. Não temos o receio que essas pessoas vão achar que o Shitufei Mavot funciona. Falaram também isso não funciona. A Harazatalidade é que você vai também contar para as crianças, os filhos dessas pessoas. Essas crianças vão perceber que pode carregar nesse Mavoi. Vão ver que tem um Shitufei Mavot nesse Mavoi. Mesmo que tenha um goi lá. Vão achar que pode carregar. Em qualquer situação, mesmo sem o Bitul Reshut, sem essa anulação e transferência das posses dos Yehudim, eles vão chegar a carregar a situação quando eles forem grandes. Falava que não devemos seguir esse conselho de Abaye, porém Rava tem uma outra solução. Ele amarava, Rava responde, Leizir Harminayim Bikarevlei, que um dos Yehudim faça amizade com esse goi. Velishol Minei Durta, Velenar Bem Midi, E esse Yehudi deve pedir permissão desse goi de ter algum espaço no Hatser, no pátio e no Mavoi, para ele colocar algum objeto. Consequentemente, dava lebes que esquirou ou lequitou. Automaticamente, esse Yehudi virou como se fosse um empregado do goi. Vez que o Yehudi recebeu um favor do goi, ele deve um favor para o goi. É como se fosse um empregado que recebeu o salário e deve um favor para o proprietário. Consequentemente, a maravilha Amar Shmuel falou o sábio, afilo schirov, afilo lekito, notelo iruvo vedayos. Tem um goi que tem algum empregado Yehudi, esse empregado Yehudi pode colocar iruvo hatzero shetufem avot no lugar do goi. Os sábios não decretaram essa proibição dos outros Yehudim carregarem nessa situação. Vê se um empregado é como se fosse a extensão do goi, pode fazer iruvo hatzero shetufem avot no lugar do goi, em relação a esse caso que um desses Yehudim fez amizade com o goi. E recebeu a permissão de colocar um objeto no mavô e no beco, ele virou empregado do goi e pode colocar Eruvê Hatzerot Tufemavot no lugar do goi. E é suficiente? Isso fala aqui a Agmará. Amar le Abaye de Rav Yosef. Sobre isso, Abaye perguntou para Rav Yosef sobre essa lacada de Shmuel. Aí o Sham Hamishá Shiro ve Hamishá Lekito. Tinham 10 empregados do goi morando na mesma casa que o goi mora. Mal. Qual é a lacha? Ou seja, será que todos têm que participar do Eruvê Hatzerot, do Shitufé Mavot? Uma vez que os 10 pessoas moram junto com o goi, são empregados do goi, é como se fosse que essas 10 pessoas moram nesse pátio, nesse beco. Será que eles têm que participar do Eruv ou não? A Lachá é que tem 10 Yehudi morando num pátio ou num beco, todos têm que participar do Eruv. Qual é a Lachá nessa situação? Amar Lev, ora você pra Abai. Imamrus Hirov Elikitol Akel. Os sábios quiseram facilitar essa halakha, considerando o empregado como se fosse uma extensão do goi para fazer o eruv. É só para facilitar a halakha. Mas eles não consideram o empregado uma extensão do goi para dificultar a halakha. Vai que esses 10 empregados que são empregados do goi têm que participar todos do eruv. Os sábios não dificultaram essa halakha. Os sábios procuraram facilitar as halakhot de eruv o máximo possível, uma vez que as halakhot de eruv são halakhot rabínicas. Então não é necessário que essas 10 pessoas participem do Eruv. Fala na Gufa, esse mesmo ensinamento que vimos anteriormente. Amar Avidá Mashmer falou o sábio nome de Shmuel. Afilo Schirov, afilo Lekito, noten Eruvô Vedayô. O empregado do Goi, se esse empregado é Yehudi, ele pode participar do Eruv e é suficiente para as outras pessoas carregarem lá. Fala Gmar, Amar Avnachman, falou Avnachman sobre esse ensinamento de Shmuel. Kama Mealia Hashmata. Quão bonito é esse ensinamento. Rav Nachman gostou muito desse ensinamento de Shmuel. Agora, a Mamed Azeu, uma outra alaha de Shmuel, e como Rav Nachman reagiu sobre essa alaha. Amar Avidá Amar Shmuel falou o sábio nome de Shmuel. Shatar Revit Yain, Aliore. Se um rabino bebeu um Revit, 86 ml de vinho, Aliore, ele não deve ensinar alahot. Ele está confuso pelo efeito do vinho, e não está claro e não pode fixar alahot para não se enganar. Alahá fala aqui que um revide é suficiente para proibir um rabino de ensinar uma alahá. Fala nos comentários, esse é o vinho da época da Gemara, que era um vinho bem forte. Na nossa época, as medidas mudaram, os vinhos ficaram mais fracos. Cada pessoa tem que perceber individualmente se ele está confuso ou não. Sobre isso, reagiu Rav Nachman. Amar Rav Nachman, lo me'alia hashmata. Esse ensinamento de Shmuel não é bonito. Rav Nachman não concordou com essa generalização que Shmuel fez, todas as pessoas não podem ensinar a Lachot se eles beberem um vinho. De Ana, falava Nachman, que eu mesmo, colocava de Elo, Shatina, Reviada, de Hamra, todo o tempo que eu não bebi um revi de vinho, 86 ml de vinho, Lotzila, da Tai. Eu não estou claro nos meus pensamentos, não consigo fixar a Lachot, claro, somente se eu bebo. Não só que o vinho não me atrapalha, e sim o vinho me ajuda a me concentrar. Então, Nachman fala que não podemos generalizar. Um rabino que fica confuso com o vinho não pode ensinar a Lachot. Um rabino como Rav Nachman, que o vinho ajuda, ele pode ensinar a Lachot, mesmo que bebeu vinho. Fala Gmará, Amar Leirava, falava para Rav Nachman sobre esse modo que ele falou que um ensinamento é bonito, um ensinamento não é bonito. Maitama Amar Marachi, por que o senhor falou dessa linguagem? Hamaravaka Barhanina, falou o sábio, Maitirtiv, qual a explicação desse passo? Beroeza no de Abed On. Uma pessoa que vai atrás de mulheres vendidas no Alemão e vai acabar perdendo todo o seu dinheiro. O que o pastor veio ensinar para nós? Fala Agmará. Kol ha'omer shmua zunah, vezu eina na'a, me'abet ona shel Torah. A palavra Zonot aqui é uma abreviatura de duas palavras. Ou seja, a pessoa que fala esse ensinamento é bonito, Zuna'a, parece que é a palavra Zonot. Vezuna'a, a pessoa fala que outro ensinamento não é bonito. Me'abed onash Torah, está perdendo o valor da Torah, desrespeitando a Torah, vai acabar esquecendo também as halachot que ele gosta e também as halachot que ele não gosta. A pessoa que fala que vai estudar essa sugya porque ela é bonita e não vai estudar uma outra sugya porque não é bonita, vai acabar perdendo todas as sugyot dele, todos os estudos da Torah dele. Ou seja, Rav Nachman não fez alguma coisa errada, não foi contra a halachá. A pessoa pode escolher assuntos da Torah que ele gosta mais e se ocupar. Porque o modo como ele falou está indo contra o pasuk. O pasuk fala que a pessoa não pode falar essa halachá é bonita e essa halachá não é bonita. Porém, a pessoa pode falar de outra forma, pode falar que tem mais atração para uma sugiá do que outra, de forma que não está desrespeitando a sugiota da Torá. A Marlei falou, né, Rav Nachman, tem que voltar atrás e não falar dessa forma. Mas Rav Nachman pode sim ter a mesma atitude de gostar mais de uma halachá e não de outra. Continua agora. A Maraba Baravuna falou o sábio. Chatui alitfale, relação à pessoa que bebeu vinho. A pessoa que bebeu vinho é um chatui, ele não pode rezar. Vem mitfale tfilato tfila. Porém, se ele rezou, a reza dele valeu. Não tem que voltar a rezar depois que passou o efeito do vinho. Shikor, uma pessoa que está completamente embriagada, alitfale, ele não pode rezar. Vem mitfale tfilato toeva. Se ele rezou, sua reza é uma abominação, Hashem rejeita essa reza. Como definir se uma pessoa é só um chatui, uma pessoa que bebeu vinho? Como definir se uma pessoa está embriagada, é um chicor? Falando aqui, Aderabi Abba Barshumi, Veravinase Abarim Emigifti, como esses dois sábios, Avun Kamaftir e Meadadi, que estavam se despedindo, Amavra Denar Yufti, sobre a balsa que atravessava um rio chamado Yufti. Amru, falaram os sábios, Kolhan Minan, Leima milta de loshmia lechavre. Cada sábio tem que ensinar uma halachá que o segundo não sabe. Por quê? Da marmari baravuna, que falou o sábio, loi patera da mechavero, a pessoa sempre deve se despedir do seu companheiro, ela mitoch dvar halachá. Somente com o ensinamento de halachá, um ensinamento da Torá que a outra pessoa não conhece. Por quê? Shemitochkach zohro, através disso o companheiro vai lembrar dessa pessoa, porque ele ensinou para ele uma halachá nova. Um desses sábios começou a citar uma halachá. Como definir se uma pessoa é chatui? Ele simplesmente bebeu vinho, mas ele está completamente embriagado, ou uma pessoa embriagada? Como definir os dois? Chatui kol she'achol da bebida fnei amelech. A pessoa que simplesmente bebeu vinho é uma pessoa que pode conversar com o rei com seriedade e com concentração. Shikor uma pessoa que está embriagada é uma pessoa que não consegue conversar com seriedade com o rei, com concentração, com peso. Essa pessoa que está chatui e conversa com o rei, ele pode conversar com Hashem também, na reza. Uma pessoa que está chicó, está completamente embriagado, ele não pode conversar com o rei, então consequentemente ele não pode rezar para Hashem. Hashem é o rei dos reis. E a reza dele não vale. Se ele rezou embriagado, ele tem que voltar a rezar outra vez depois. Isso é um ensinamento que os sábios falaram nessa despedida. Patahida ve'amar, outro sábio ensinou uma outra halachá, amarzik benirse ager, mayase ve'itkaimu be'ado. A pessoa que está adquirindo objetos de um convertido que faleceu. Um convertido não tem parentes. E se ele falece sem filhos, então ele não tem nenhum herdeiro. Seus objetos são efker, completamente despropriados, qualquer pessoa pode adquirir eles. Se uma pessoa adquirir objetos de um convertido, ele tem que proteger esses objetos contra o olho gordo. As pessoas se espantam muito que essa pessoa adquiriu um patrimônio sem esforço e a pessoa corre o risco de receber lo além do olho gordo, que prejudica a pessoa e a pessoa pode perder esses patrimônios. O que a pessoa pode fazer para proteger esse patrimônio que ele recebeu sem esforço? E carben sefer Torah. A pessoa deve comprar um sefer Torah. Se ele comprar um sefer Torah, esse mérito da mitzvah vai proteger seu patrimônio. Amar Rav Sheshet, falou Rav Sheshet, viramos a página. Afino Babiner Seistou. Mesmo o marido que adquiriu o patrimônio de sua esposa, ou seja, parecido com um dote, se uma esposa traz terras, por exemplo, no casamento, são chamados Nersemiluk. esse marido, ele não possui o valor bruto dessas terras. O bruto pertence à esposa. Porém, todos os usos, os lucros dessas terras vão para o marido. Esse marido que recebeu esse patrimônio sem esforço também tem que se proteger do olho gordo. O que ele pode fazer? O Rav Shesh deve comprar um Sefer Torah com o dinheiro desse lucro. Assim vai proteger o patrimônio dele para não perder. Desenvolve mais a Gemara. Rava, Amar, fala Rava, Afilu, Avadis, Kaverava. Mesmo que a pessoa fez um bom negócio e lucrou, a pessoa deve também comprar um Sefer Torah para se proteger. Rafa, Amar, fala Rafa, Afilu, Matzah, Metziah. Fala Rafa, mesmo que a pessoa achou alguma coisa perdida, se é uma coisa de bastante valor, a pessoa deve comprar com parte desse dinheiro um Sefer Torah para também proteger esse achado que ele conseguiu sem esforço. Agora eu falo que não necessariamente um Sefer Torah, pode ser outra mitzvah também. A Marav Nachman Bar Yitzchak falou, sabe, afilo katav beu tefilim. Mesmo que a pessoa comprou um novo par de tefilim, a pessoa protegeu o seu patrimônio. É suficiente. Continua a Marav. Amarav Hanin, veitem Marabi Hanina. Tem que falar que Rav Hanin falou essa halacha, tem que falar que Rabi Hanina falou essa halacha. Maikra, qual é esse pasuk que nos ensina que a pessoa que faz uma mitzvah com dinheiro, ele se protege? Dirtiv, como está escrito, Vaidat Israel Neder. O povo de Israel fez uma promessa. A situação era antes da guerra contra o rei de Arad, um dos reis de Canaã, que morava na terra de Israel, antes do povo de Israel conquistar a terra de Israel. Era uma guerra muito difícil, o povo de Israel fez uma promessa que todas as cidades, esses territórios de Arad, e todos esses patrimônios, os espólios de guerra, vão ser Ekdesh, bens para o Bet HaMikdash. O povo de Israel fez isso para Hashem ajudar realmente o povo de Israel a vencer essa guerra, porque era uma guerra muito dura. E realmente falou para o Pasuk que Hashem escutou essa promessa do povo de Israel e ajudou o povo de Israel a vencer essa guerra. Que a gente vê que a pessoa que faz uma promessa, faz uma mitzvah com o patrimônio dele, se protege e protege também seu patrimônio. Continua, Amar, Rami Bar Abba. Falou, sabe, com relação à pessoa que bebeu o vinho. A pessoa que anda 1 quilômetro, a pessoa que dorme um pouco, uma figuinha tayain, ou se a pessoa andou 1 quilômetro, ou se a pessoa dormiu um pouco, isso alivia o efeito do vinho. Depois disso a pessoa já pode rezar. Continua agora. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, falou o sábio limitando mais essa halacha. Loshan, quando isso é verdade, se a pessoa dormiu um pouco, a pessoa andou um pouco, isso alivia o efeito do vinho. Ela já está que de revita, só se a pessoa bebeu 1 revita, 86 ml de vinho, ou até 86 ml de vinho, a vachata eu tenho 1 revita, por isso a pessoa bebeu mais do que isso. Com certeza que isso que ele vai andar vai só acentuar o efeito do vinho, vai confundir ele mais, se ele bebeu mais do que 1 revita, e se a pessoa vai dormir um pouco também, isso nem vai acentuar só o efeito do vinho, não vai adiantar. Se a pessoa bebeu até 1 revita, a pessoa andando 1 quilômetro, a pessoa dormindo um pouco, isso alivia para ele o efeito. Pergunta, Vederer Mil Mefigai Tayain? A pessoa que anda 1 quilômetro, isso alivia o efeito do vinho? Gatalha, a preta fala diferente. Mas sempre Rabban Gamliel, aconteceu com Rabban Gamliel, Xero Revalachamu, estava montado sobre um burro. Ve'ame Alech Me'akul Ekzif. Estava andando entre duas cidades da terra de Israel, Akua, uma cidade no nordeste da terra de Israel, Ekzif é uma cidade no norte da terra de Israel. Verabilai, seu aluno, estava andando atrás de Rabban Gamliel. Matzag Guskin Baderer. Rabban Gamliel viu pães no caminho. Temos que é um desrespeito para o pão estar no chão. Amalo, falou Rabban Gamliel para Abilai. Ilai, Tor Guskin Minaderer. Levante esses pães do chão. Continua o que aconteceu. Matzag Nochriechad. Rabban Gamliel viu um goi. Amalo, falou Rabban Gamliel para esse goi. Mavgai. Togluskin alalo meilai. Falou Rabban Gamliel, Mavgai, chamou esse goi pelo nome. Pegue os seus pães que Rabilai está segurando. Rabilai estranhou muito como Rabban Gamliel sabia o nome desse goi. Nitpar lo Rabilai. Rabilai fez amizade com esse goi. Amarlo, falou Rabilai para esse goi. Meihanatada, onde você vem? Amarlo meirot shel burganim. Eu venho da cidade dos vigias. A cidade das guaritas, tinha muitas guaritas naquela cidade. Rabilai queria saber se Rabban Gamliel realmente adivinhou o nome desse goi, ou ele chamou ele em nome de sua cidade, talvez Rabban Gamliel ele reconheceu a vestimenta desse goi e percebeu que ele vem de certa cidade, Mas não significa que Rabban Gamliel sabia o nome do goi. O Mashimcha, qual é o seu nome? Mavgai Shmeni. O nome dele era Mavgai. Ou seja, Rabban Gamliel realmente sabia o nome desse goi. Falou Rabbi Lai, Rabban Gamliel meu lá. Rabban Gamliel conhecia você, sabia o seu nome. Amar Lola, falou esse goi que não. Rabban Gamliel não conhecia esse goi. Aqui no momento aprendemos que Rabban Gamliel usou de sua Ruach HaKodesh, a sua inspiração divina e espiritual, e sabia o nome do goi por Ruach HaKodesh. Aprendemos três ensinamentos desse acontecimento com Rabban Gamliel. Aprendemos que se a pessoa vê alimentos no chão, não pode deixar esses alimentos no chão, não pode ignorar e tem que levantar esses alimentos. Velamada, pedimos um outro alahá. Shorhin acharerov ovredrachim. Que se você não sabe se o alimento é kasher ou não, está no meio de um caminho. Se a maioria das pessoas que passam por lá são goim, então temos que lidar com esse alimento como se fosse não kasher. Se a maioria das pessoas são yudim, podemos fixar que esse alimento é kasher. Aqui também, Rabban Gamliel falou para Bilai levantar esses pães. E deu para o goi esses pães. Ele não consumiu esses pães porque a maioria das pessoas que passam por lá eram goim. Essa é a segunda alahá que você aprende desse ensinamento. Velamado, aprendemos uma outra alahá. Shechem tzu shenokhri, achará pesach mutar be'aná. É permitido ter proveito de um hametz do goi. Ou seja, o que aconteceu com Rabban Gamliel e Rabbi Lai? Era logo depois de pesach. Rabban Gamliel percebeu que esse pão com certeza estava pronto já em pesach e pertencia a um goi. Mesmo assim, ele deu esse pão para o goi. Dando esse pão para o goi deve a Rabban Gamliel um favor. É como se a Rabban Gamliel tivesse tido proveito desse hametz do goi depois de Pesach. Mesmo assim é permitido, diferente do hametz do Yehudi. Se o Yehudi tinha hametz em Pesach e não vendeu da véspera de Pesach, a pessoa não pode consumir esse alimento, esse hametz. É assur b'achilá. E existe também em Suraná a proibição de ter proveito disso. Por isso não se aplica com relação ao hametz do goi. Essas são as três ensinamento que se aprende desse acontecimento com Rabban Gamliel. Continua agora. Kevan Sheigia Lekziv. Como esse Rabban Gamliel chegou na cidade de Kziv, no norte da terra de Israel, vem uma pessoa para Rabban Gamliel, para que Rabban Gamliel faça a Tarat de Darim, libere uma promessa que essa pessoa fez. Amar Leze Sheimo, falou Rabban Gamliel para Abilai, Klum Shatino Revit, Yaina Italki. Será que bebemos um revito, 36ml desse vinho da Itália? Ou seja, Rabban Gamliel não estava certo da quantidade de vinho que eles beberam. Amarlo, hein? Falou Rabban Gamliel, sim, eles beberam esse revito, 86ml. Falou Rabban Gamliel, em que é Itaila Harina Sherafik Yeneno? Fala que Rabban Gamliel que não pode fazer a Tradedarim, é como se estivesse fixando uma alahá. Ele falou para essa pessoa acompanhar a bangambeira de lá até certa distância, até que vai se enfraquecer o efeito do vinho. Essa pessoa acompanhou a bangambeira de lá 3 milim, 3 quilômetros, até que chegaram a um lugar na terra de Israel chamado Sulamash Tzur. Tzur era uma cidade na terra de Israel e tinha muitas subidas, é como se fossem escadas. Chegaram até lá, que vai chegar a Sulamash Tzur, uma vez que eles chegaram naquele local. E era Rabban Gamliel Minachamor, Rabban Gamliel desceu do burro, Veritatef, ele se vestiu apropriadamente, as roupas de Dayan, de juiz, Veachav Veitirlo Nidro. Ele se sentou, ele fez a Tranidarim, anulou a promessa dessa pessoa. Lembra, Verbeb Varim Lamado Meu Tasha. Aprendemos muitos ensinamentos desse acontecimento com Rabban Gamliel. Lamado, aprendemos esse ensinamento, Xerevit Eyaina Italki Meshacher. Aprendemos daqui que um revito, 86ml de vinho da Itália, embriaga a pessoa. Impossibilita a Rabban Gamliel de ensinar a Lachot. Por isso, Rabban Gamliel não quis fazer a Tarat Nedarim naquele momento, até que se enfraquecesse o efeito do vinho. Velamá, aprendemos uma outra alahá, Shikor Aliorim, uma pessoa que está embriagada não pode ensinar a Lachot. Por isso, Rabban Gamliel não quis fazer a Tarat Nedarim para essa pessoa, sobre o efeito do vinho. Velamá, no outro alahá aprendemos, Shederet Mefiga Etayayin, que se a pessoa caminha, esse caminho enfraquece o efeito do vinho. Por isso, quando eles chegaram a Sulamash Tzur, então automaticamente Rabban Gamliel podia fazer a Tarat Nedarim. Velamado. Outro lá aprendemos. She'em Eferim Nedarim, lo rachuf, velo me'alech, velo omed. Outro lá aprendemos que não podemos fazer a Tarat Nedarim nem montado num animal, nem andando, nem de pé. Ela é o chefe. É necessário que o rabino se sente e se concentre melhor. Fala lembrar aqui, voltando ao ensino de Rami Baraba. Rami Baraba falou que essa pessoa anda 1 quilômetro, isso já alivia o efeito do vinho, a pessoa já pode rezar depois disso. Que está porém está escrito nesse acontecimento com Rambangamilha, Xoxamili. Somente essa pessoa ele caminha 3 milim, 3 quilômetros. Por isso o Rambangamilha chegou até Sulama de Tsur, andando 3 quilômetros. Não como o Rami Baraba falou, que é suficiente andar 1 quilômetro só. Uma contradição. Falar Shani e ainda está aqui de Meshacher Tfei. Esse caso é diferente. O que Rambangamilha tinha bebido era o vinho da Itália, que era muito forte. Em relação à pessoa que bebeu vinho da Itália, tem que caminhar 3 km para enfraquecer o efeito do vinho e para ele poder começar a ensinar Lachot e rezar também. O que Rami Baraba fala é um vinho comum que não embriaga tanto a pessoa, é suficiente 1 km para andar. Fala, mas não pode ser. Veja a Maravnachman, a Maravnachman. O sábio falou diferente, ou seja, se o vinho da Itália é mais forte do que um vinho comum, é como se a pessoa tivesse bebido mais do que um revit de vinho comum. Falou anteriormente, Loxana, quando é que se aplica essa lahá de Rami Baraba, que a pessoa andando 1 quilômetro e se enfraquece o efeito do vinho, ela xexetá revita, se essa pessoa bebeu um revita de 16 ml, de vinho comum, abaixa até o termo revita, por isso a pessoa bebeu mais do que um revita, colchê xe derecturatom, vexená mexacartom, com certeza que o caminho vai confundir mais a pessoa, e se a pessoa dormiu um pouco, a pessoa vai ficar ainda mais embriagada. Como pode ser que, podemos falar que aqui se trata de um vinho da Itália, era necessário que eles caminhassem mais. Se é um vinho mais forte, é como se fosse que a pessoa bebeu mais do que um revit de vinho comum, e o caminho piora o efeito do vinho, e também dormir piora o efeito do vinho. Uma contradição. Responde melhor da Rushani. Aqui é um caso específico. A Rabanumer estava montado num animal. Isso que falou o sábio anteriormente, que se a pessoa está caminhando, você está dormindo e se acentua mais o efeito do vinho, se a pessoa bebeu mais do que um revit, essa pessoa está se esforçando a caminhar. Para ele, a Maravilha estava montada num animal, ele está se esforçando em cima do animal, então, automaticamente, o efeito do vinho sim se enfraquece, a pessoa se desloca sobre um animal 3 milim, 3 quilômetros. Fala, Maravilha, agora que você diferenciou assim, um caso que a pessoa está montada num animal, ou se a pessoa está andando, Lerami Baraba na Melokasha, também essa pergunta não é difícil para Rami Baraba. A pergunta é que Rami Baraba falou que a pessoa tem que andar 1 quilômetro para aliviar o efeito do vinho, e da Bangamela andou 3 quilômetros para aliviar o efeito do vinho. Falando nessa, são dois casos diferentes. Da Bangamela estava montado num animal, não está se esforçando, automaticamente ele tem que andar mais. Porém, Rami Baraba falou que é uma pessoa que está caminhando, está se esforçando a caminhar, está suficiente 1 quilômetro para aliviar o efeito do vinho. Conforme essa resposta da Gemara, não é diferente de um vinho italquim, um vinho da Itália ou qualquer outro vinho. Se a pessoa bebeu um revit, então a pessoa pode caminhar assim 1 quilômetro se ele está andando, isso vai aliviar o efeito do vinho, ou 3 quilômetros se ele está montado. Isso vai melhorar. Rushani é diferente de um caso que a pessoa está montada do que a pessoa está caminhando. Pergunta a Enes, será que isso é verdade que falamos anteriormente, que para fazer a tarefa de Darim, a pessoa tem que estar sentada, não pode estar nem caminhando, nem montada, nem andando. Ve'amar Rav Nachman, Rav Nachman falou diferente, Mafirine Darim, Ben Me'alech Ben Omed, Ben Rahuf. A pessoa pode fazer a tarefa de Darim, mesmo se ele está caminhando, ou se ele está parado, de pé, ou se a pessoa está montada num animal, bem explicitamente daqui que a pessoa não sabe que tem que estar sentada para fazer a tarefa de Darim. Fala agora Tanaí, realmente é uma chloque Tanaim com relação a esse assunto. Conforme a Bangamela é necessário sim se sentar. Rav Nachman vai com a opinião dos outros Tanaim, que fala que não é necessário sentar. Se você fala que é de Ikar Eman de Amar, Potrim Beharata. Existe uma opinião que para fazer a Tanaim Darim é necessário Harata. Ou seja, perceber um arrependimento dessa pessoa que fez a promessa para anular a promessa dele. Aí o Rabino tem que se sentar para estar concentrado para entender bem o caso. Vika Leman de Amar, existe uma opinião dos Tanaim de Amar em Potrim Beharata, que não é necessário Harata, um arrependimento da pessoa, para anular uma promessa. Tudo Tamid Chacham, ele tem a força de anular promessas. O Machloket, conforme essa segunda opinião, que não tem que achar um arrependimento, não tem que entender muito bem a história da promessa, ele pode anular essa promessa também andando, também montado no animal e também de pé parado. Qual é a prova que Rabanamir sustenta que Putrim Bekharata é necessário para fazer a tranedarim, a anulação das promessas, um arrependimento da pessoa? De Amar Rabba Barbahana, Amar Rabbi Yohanan, que falou o sábio, Mai Patar Leir Rabanamir Leal Gavra. O que Rabanamir achou para fazer a tranedarim dessa pessoa que ele encontrou na cidade de Kziv, anteriormente, como já vimos? Fala Gmará, Yesh Bote Kemat Kerot Heref Velashon Hachamim Marpe. O pastor fala, de forma literal, existem pessoas que assassinam outros com sua fala, como Lachonará, maledicência, ou Rechilut, fofoca, que a pessoa pode causar que uma pessoa vai assassinar a outra. Velashon Hachamim Marpe, porém os Hachamim, os Tzadikim, eles curam as pessoas com sua fala, trazendo paz ao mundo. Isso falou o pastor, porém Rabanamir aprendeu aqui uma alahá com relação a promessas. Kolabote. Falou Rabanamir para essa pessoa, toda pessoa que promete, ele merece ser furado por uma espada, em vez de se colocar em uma posição de risco de talvez não cumprir uma alahá de Hashem. Ela foi a solução para isso, é Shelashon Chamim Marpe, que os Chamim podem curar isso, essa promessa que a pessoa fez, anulando a promessa dele. Falou a maioria dessa pessoa, se ele soubesse que se passou, que a pessoa que prometeu está condenada à morte, será que ele também prometeria? Com certeza essa pessoa falou que não prometeria, e com isso a maioria fez a trada darim, essa anulação da promessa da pessoa. Continua a Amar falou o sábio. Ve'em avirin ala uhalin. Uma das coisas que se aprende de Rabanamir é que não podemos ignorar uma comida que está no chão. Temos que levantar essa comida para em respeito à comida. Agora você vai limitar mais essa halakha. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Falou o sábio o nome de Rabbi Shimon Ben Yochai. Lo Shano, quando isso se aplica, que a pessoa tem que levantar alimentos que estão no chão, ela bedorot arishonim, só nas primeiras gerações. Por quê? She'en benot yisrael prutzot bekshafim. Naquela época, as jovens judias não faziam feitiços. Não tínhamos o receio que tinha um feitiço aqui nessa comida, a pessoa pode sim levantar essa comida do chão. Aval bedorot arishonim, porém nas próximas gerações, nas gerações posteriores, she'benot yisrael prutzot bekshafim, que as jovens do povo de Israel estão acostumadas a fazer feitiços, infelizmente, Mavirin. Temos que ignorar esses alimentos com o receio que alguma jovem fez um feitiço e colocou um feitiço nesse alimento. O motivo que Rabanamir falou para Bilal levantar esse alimento era porque era um pedaço de pão, não era um pão completo, como agora vai diferenciar na frente. Tana fala breda, Shlemin Mavirin. Se temos um pedaço de pão completo, temos que ignorar esse pedaço de pão. Titin e Mavirin, para em pedaços de pão, então temos que levantar esses pedaços de pão do chão. Não temos o receio que foi colocado um feitiço em pedaços de pão. Aparentemente o feitiço não se recai num pão completo. No caso de Rabanamir e Rabilai, eram pedaços de pão que não tinham receio de algum feitiço. Sobre isso pergunta Maramad Ravashi de Ravashi. Perguntou o sábio para Ravashi. Verap Titin lo avta? As feiticeiras não fazem feitiços sobre pedaços de pão? De ativo, você fala diferente, vai ter halelena ou tielami, bechale seurim, beptutelechem. O pessoal que fala uma repreensão que a esquerda dá contra o povo de Israel, em nome de Hashem, vai ter halelena ou tielami. Essas feiticeiras estão afastando o povo de Israel de Hashem com seus feitiços, bechale seurim, o feitiço que elas colocam sobre cevada, o beptutelechem, sobre pedaços de pão, que a gente vê que sim, as feiticeiras fazem feitiço sobre pedaços de pão. Fala, de Shakra e Beagraio. A explicação do Pansuk é diferente. Vai ter Halena ou Tielami. As feiticeiras afastam o povo de Israel de Hashem. Bechale Seorim e Tutelechem. Em troca de cevada e pedaços de pão. Não colocam o feitiço na cevada e nos pedaços de pão. Recebem salário para fazer os feitiços contra o povo de Israel. Nós temos uma prova daqui que as feiticeiras fazem feitiço sobre pedaços de pão. O que acontecia era que os profetas falsos do Baal, dessa vontade que tinha naquela época, Lualeno, eles contratavam feiticeiras para fazer feitiços contra o povo de Israel, para que o povo de Israel seja atraído para a Avodah Zarah, infelizmente, e por isso repreende o profeta contra essas feiticeiras que estão afastando o povo de Israel de Hashem. E essas feiticeiras recebiam pouco salário, pedaços de pão, cevada, e mesmo assim faziam esses feitiços contra o povo de Israel, infelizmente. Isso fala que grande de amanhã continuamos uma nova sugiá com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.